Estamos recebendo nesse momento o secretário de Saúde pela primeira vez, essa nova gestão. Então, dar as boas-vindas aqui ao secretário Flávio Barbosa.
Obrigado.
Bom dia.
Bom dia aos ouvintes, obrigado pela oportunidade. Estamos nos colocando sempre à disposição deste importante espaço de comunicação, que leva a notícia para todos os lourencianos e para fora de São Lourenço também, que a gente acompanha aí.
Da mesma forma, Diego Elias.
Um bom dia a todos, os ouvintes.
Integrante da pasta.
Isso aí, integrante. Estamos lá integrando o trabalho lá da pasta da Secretaria de Saúde, E estamos muito felizes de estar aqui nesse espaço que tem um alcance tão grande para a nossa comunidade e tem que ser muito parceiro das ações de saúde.
Secretário, já deu para fazer um levantamento? 22 dias que vocês assumem a Secretaria da Saúde, das principais demandas da comunidade, os postos de saúde, policlínica, quais são os seus primeiros levantamentos da pasta?
Nós já pegamos uma Secretaria de Saúde, que embora esteja estruturada, tem algumas...
Importante que se diga, uma das pastas mais complexas de uma administração.
É verdade.
Envolvem vidas.
Exatamente. É verdade.
Então, como eu estava dizendo, a gente pegou uma Secretaria de Saúde que, embora estruturada, nós vamos fazer algumas alterações, porque a gente tem um modelo de administração diferente do governo anterior. O Diego tem participado já feito várias reuniões com as equipes, para que a gente possa ir acertando esse novo modelo de gestão. A gente tem um entendimento diferenciado, que o SUS ele tem que ser acolhedor, em todas as unidades. Então, a gente já começou com várias reuniões, Diego? O Diego tem acompanhado o dia a dia aí.
Isso vocês acreditam que estava faltando um pouco mais de atenção e carinho com a comunidade?
É um compromisso que nós tivemos na construção do plano de governo e é um compromisso que o prefeito Zelmuti e a vice-prefeita Fernanda têm nos colocado a todos os secretários, que é o exercício do diálogo, o exercício da escuta, e nós temos por característica essa escuta dos trabalhadores e trabalhadoras como partes integrantes da construção do sistema de saúde. Então é algo que a gente não está fazendo só início de governo, é algo que vai acontecer periodicamente. Como apresentado como primeiras ações dos 100 dias, nós já temos... Obviamente, a saúde ela não para. Nós nos deparamos no dia 1º ao dia 2 já com as situações de transporte sanitário. Os pacientes precisam ir para as consultas, tem o serviço de urgência e emergência, tem os hospitais, a saúde nunca para. Então, a gente já se ocupou dessas emergências, de garantir um transporte qualificado. Estamos com uma frota praticamente, na sua maioria, estava com os carros estragados. Então, a gente está num processo de manutenção desses veículos e ambulâncias. Então,
estragados, mas não parados? Como é que você pode definir?
Muitos parados.
Muitos parados.
Nós só conseguimos
parados.
Manter os serviços com a ajuda de outras secretarias que sobrepassaram veículos.
Então,
a gente tem uma ideia, são quase 150
veículos.
Pacientes por semana que fazem uso do transporte sanitário. Mas, junto com isso, desse nosso compromisso dos primeiros 100 dias é a gente poder melhorar o acesso às unidades de saúde. Então, a gente já encomendou a questão de rever os agendamentos de consultas, de muitas situações dos pacientes, usuários do Sistema Único de Saúde, chegarem na unidade e não ter a consulta naquele dia, ser agendado muitas vezes para 10, 15 dias. Isso também vale para os CAPs, isso também vale para o fluxo também nos nossos atendimentos de urgência e emergência na Santa Casa e na Policlínica, no qual, embora não façamos a gestão direta da Santa Casa e do Hospital da Reserva, somos parceiros para pensar esses fluxos tecnicamente, ajudar e contribuir naquilo que é o nosso objetivo principal. Quando o paciente procura o atendimento, ele seja atendido.
Até em cima das relações e do histórico recente de algumas rusgas, Santa Casa, Policlínica, como a Secretaria de Saúde vai atuar nesse período, nessa chegada dessas pessoas que estão assumindo a pasta?
Pois é, Rui, tanto que o Flávio, eu, a gente tem uma história de trabalho junto a essa Secretaria de Saúde e com a construção do SUS em São Lourenço do Sul. Né? Eu trabalhei com o secretário Arilson, né, que é o nosso grande mentor, não só em São Lourenço, mas reconhecido, inclusive, a nível nacional. E o nosso compromisso é com a saúde das pessoas. Né? E não se faz saúde sem uma ampla articulação dos entes federados que constroem a política de saúde, que é o controle social, através do nosso Conselho Municipal de Saúde, é os trabalhadores de saúde, nós da gestão, articulados com as secretarias, prefeito e vice, nos dando o respaldo que estão nos dando, e os prestadores de serviço. E nos prestadores de serviço entram os laboratórios e entra o Hospital da Reserva e da Santa Casa, que é com muito diálogo, muita construção, porque quem vai ganhar com isso é a população de São Lourenço.
Vai ser mantido a policlínica, por exemplo?
Sim, a policlínica foi um compromisso firmado durante a campanha e ela continua. Né? Ela faz parte do nosso sistema único de saúde e que, obviamente, o que a gente tem falado é a gente rever os acessos. Né? Nós temos ali dois acessos de pronto atendimento, quase que um do lado do outro, um em cada lado da rua. Isso vai ser pensado, isso precisa ser melhorado a partir daquilo que a população nos fala.
Quando aperta,
mas não se fala em fechamento de serviço.
Quando aperta, a gente não sabe para onde correr.
Exatamente. É. Não se fala, não se tem isso de fechamento de policlínica.
Perfeito. Esse nome que você cita, doutor Arilson, até citaria o doutor Flávio Resmini, a própria Arita, secretária do Estado, São Lourenço do Sul, referência quando se trata aí do tema de saúde mental, né? Então,
exatamente.
São nomes com uma certa importância ao longo dos anos. Bom, no início da semana, através do professor da FURG, Eduardo Dias, né? A informação de mosquitos do Aedes aegypti, e se assim seriam este mosquito transmissor aqui em São Lourenço e que teriam sido capturados e que a vigilância do município iria averiguar, mas acima de tudo, isto é algo que está disseminado e a importância da gente falar e abordar sobre isso, secretário.
É verdade. Primeiro, a gente tem que esclarecer que o mosquito, né, ele é um transmissor. Então, a gente só vai ter a certeza que ele está contaminado depois que ele for feito um exame em laboratório, que hoje não tem, né, no estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que mandar este mosquito para a terceira, né, depois de capturado, para fazer a análise. Mas eu quero só, antes do Diego fazer a fala, eu quero deixar claro assim, ó, algumas coisas são estranhas em São Lourenço. O mosquito Aedes aegypti, ele já está no nosso município há bastante tempo.
Sim.
Né? Há muito tempo. Então, assim, o que me causou estranheza, né, é que hoje ele vira notícia, mas há tempos atrás, quando eu sou servidor público e fui coordenador da Vigilância Sanitária, nós já tínhamos a sabedoria disso, já tínhamos passado, né, para os órgãos competentes e nunca tinha virado notícia. Né? Então, assim, ó, essas mesmas pessoas que trazem hoje no início do nosso governo já sabiam da existência do mosquito Aedes aegypti.
Por isso que eu tomei o cuidado de falar aqui. O mosquito está disseminado, né? Então, isso a gente trabalha com isso. Até o Rui fez um comentário e a gente... Claro, isso depende da colaboração da comunidade. Estou sabendo que até a saúde tem um planejamento de uma campanha forte nos próximos dias.
Exatamente, Cal. E acho que é importante e os veículos de comunicação vão ter um papel fundamental nisso, né? De levantar essa discussão nesse momento. Né? De fato, a gente há essa infestação desde 2019, eles estão aí. E é um...
Não é em São Lourenço, né? É no Brasil.
Na região e no Brasil, né?
No planeta
então,
Terra.
Ontem mesmo nós tivemos uma reunião já também com o Ministério da Saúde sobre futuras ações, porque é um problema de saúde pública que se inicia nos anos 80 e 90 e provavelmente a região vai...
Assola a temporada de verão?
Exatamente. Então a gente tem aí, né? Se a gente seguir a epidemiologia do ano passado, provavelmente final de fevereiro se inicia ter casos da doença, né? Uhum. Então, nesse momento a gente está num processo de articulação de prevenção e promoção da saúde, então a gente já teve reuniões com as equipes de agentes comunitários de endemias, equipes das vigilâncias, para iniciar um processo de prevenção, com informação, que é aquelas informações que a gente costuma falar sempre. Cuidar com...
O vasinho da flor,
o vasinho da flor, o pneu, a água acumulada, manter os pátios higienizados, limpos, né? Cuidar com os entulhos. E aí é uma articulação que hoje ela não é mais aquela articulação somente da saúde de chegar lá com veneninho. É uma articulação que, ela, que a gente chama que é intersetorial, articulado com Secretaria de Obras, articulado com CEPLAMA Meio Ambiente, articulado com outras secretarias, veículos de comunicação.
Vai ter fiscalização?
Conscientização da população.
Vai ter fiscalização nas casas?
A fiscalização é aquela fiscalização que ela é da legislação, né? É, que é papel da vigilância ambiental.
É quase impossível fiscalizar tudo e a todos.
Essa fiscalização ela é com orientações. E né? Se segue uns passos, se orienta, se faz todos os ritos necessários dentro daquilo que a legislação do município permite. Tem que se ter fiscalização, sim, porque a gente sabe que esses aglomerados, esses entulhos, podem ser criadores de mosquito.
Eu lembro de até receber antigamente, colocava em alguma peça da casa um papelzinho.
Exatamente.
Ali, fiscalização tal dia, e era uma fiscalização informativa, nada a ver com multa nesse caso, mas e sim de orientar a população.
Cal, é natural que nesse período nós já tivéssemos com isso na rua, inclusive. É o período de verão, é a grande prioridade, vamos dizer assim, de ação de promoção de uma Secretaria de Saúde em nossa região nesse momento que não há imunização, é a vacina. No entanto, passa pelo cenário que nós recebemos também a equipe de endemias. A equipe de endemias hoje não tem sede. Eles estão numa sala menor que essa... Que esse...
Então está sendo feita toda uma reestruturação.
Estúdio aqui da rádio, né? E fora a questão da autoestima e da recuperação das suas funções, que a gente, em concomitância, com chegar com a cobrança da fiscalização, do trabalho ostensivo, da necessidade e o compromisso que eles já têm, é de também estar dando essas condições de trabalho para ele fazer. Por isso que ela já não está na rua até, como já deveria.
Perfeito.
Estar, a partir do dia 1º de janeiro. Trabalhar dengue é o ano todo, na verdade. Né?
Considerações, Rui?
Eu vi no início da conversa a citação de que nós temos os 100 dias para estudar o projeto Saúde. Então, qualquer consideração agora é uma especulação. Gostaria de acrescentar, a título de curiosidade, Cal, que o Flávio Barbosa foi um grande incentivador desse repórter começar há 35 anos atrás. E que não é esse Flávio aqui, apenas coincidência do
nome. Ele ficou te olhando aqui.
Um amigo, um grande amigo, um lourenciano que tinha o seu nome, Flávio Barbosa. E na época, quando se pensou em fazer rádio jornalismo, uma coisa que não é comum nas rádios do interior, ele foi um dos meus grandes incentivadores. Aí quando falou Flávio Barbosa, de oxalá, meu amigo, hein? Diante da colocação, 100 dias de governo é um prazo razoavelmente interessante e necessário, talvez, para uma complexa secretaria se estruturar. Porque a saúde em São Lourenço, além da dificuldade de recursos que tem, a nível nacional, tem pessoas que ficam 2-3 anos para conseguir uma cirurgia ou até uma consulta mais aprofundada do SUS. Vocês não vão resolver isso em 2-3 dias. E também, diante da situação complexa da vida política que tem São Lourenço na relação de hospitais, o pronto atendimento, a rede de médicos que não depende dos senhores, não é isso, doutor?
É, o Rui, exatamente, né? O SUS ele é tripartite, né? Ele tem responsabilidades federal, estadual e municipal, tem as responsabilidades dos serviços que são da Secretaria de Saúde, tem as responsabilidades da hospitalar, mas isso não impede e nós não vamos nos furtar a enfrentar esses problemas.
Não foi assim.
Exatamente. Nossa resposta não vai ser que, né, embora a questão das especialidades e médico-cidade é uma questão do Estado, nós precisamos estar lá articulando melhorias para acesso, porque
como
a gente sabe o tamanho dessa
fila. Como tem uma certa bagagem, eu acredito que vocês vão ter
exatamente
um tempo para trabalhar isso e vai ser necessário. A saúde merece uma atenção muito forte, política e de execução no município.
Aí,
e isso está nas mãos dos senhores.
É, o Rui, a gente quer deixar claro também, Rui, que os repasses, né, eles vêm, né, eles acontecem. Só que o que acontece hoje? O Estado ele, né, não cumpre hoje com a legislação que tem que repassar 12%. Isso onera mais os municípios, né? Então a gente encontra dificuldades não só em São Lourenço, mas em todo o país. Mas aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, o estado do Rio Grande do Sul não está repassando aquilo que determina a lei, que são os 12% em saúde, né? Então, claro que isso aumenta a dificuldade dos municípios, né? Com relação, Cal, ao tratamento com os atendimentos, né, com a Santa Casa, né, com todos os órgãos que têm as portas de entrada, né, nós temos um entendimento diferenciado. A gente, né, tem a própria recomendação do prefeito, né, que é do diálogo, né, que a gente vai estar construindo junto, né, com todos os setores, né, discutindo, como o Diego já falou, com, né, desde o Conselho de Saúde e, inclusive, com a Santa Casa, que a gente quer ser parceiro e não, né, ter uma relação de dificuldades aí.
Torcendo para o sucesso dessa articulação dos senhores junto ao poder público político do município e das entidades administradas.
Secretário, Diego, obrigado pela entrevista. Voltem sempre, o programa sempre de portas abertas e um bom trabalho para todos nós.
Obrigado, Carl.
Obrigado, Carl. Obrigado, Rui.
Política, economia e os assuntos que estão em pauta na vida do cidadão.
Rádio São Lourenço está apresentando Rui Fernando e o programa São Lourenço Repórter.
Tudo com imparcialidade, precisão, agilidade e reflexão. É fato, é notícia, é informação.